96 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado, como sempre, com meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. A cena assustadora de dois torcedores do São Paulo invadindo o campo para agredir jogadores do Palmeiras na semifinal da Copinha e o surgimento de uma faca foi o tema do fim de semana. E é disso que se trata o nosso primeiro bloco de hoje. Torcida única resolve? Quem deve ser punido? Por que que isso tem acontecido cada vez mais e nada acontece? Do ponto de vista de punições e tal. No segundo bloco, vamos falar do Palmeiras, que estreou com vitória sobre o Novo Horizontino no Paulista, e de Endrick, que parece, pelas declarações do Abel Ferreira, que não vai para o Mundial. E o time da Copinha, também vamos falar do time da Copinha, finalista contra o Santos. No terceiro bloco, o tema será o não. Não haverá mudança no Estatuto do São Paulo, conforme determinou seus sócios que foram às urnas nesse domingo. Falaremos também do Corinthians e do Flamengo, que seguem a sua preparação para a temporada. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. E a pergunta é muito simples. Quem ganha a Copinha, Palmeiras ou Santos? Vote aí e a gente vai daqui a pouco das parciais. Mande também suas mensagens para a gente conversar junto aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, mais um episódio de violência em jogo de base de novo. Enfim, quem deve ser punido? O que deve se acontecer? Por que isso está acontecendo mais uma vez?
Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, a todos que nos veem. Veja, esse assunto é um assunto que, na verdade, já deu, né? Porque desde a decisão da torcida única, que é a decisão do incompetente, que é incapaz de resolver o problema, e por não ser capaz de resolver o problema, toma a decisão de proibir, é que a gente vive essa situação. Na verdade, esses incompetentes ficaram muito felizes com a epidemia que fez com que os estádios ficassem vazios. Era a solução que eles sonhavam, não é? Literalmente a paz dos cemitérios. Sem torcedor, não tem o problema. Bom, no que volta o torcedor, e veja, no caso específico mais recente, volta em plena crise da Ômicron, volta, o carnaval é proibido, mas o futebol é permitido, temos este episódio em que se revela a falência, né, da fiscalização, porque alguém entrou com uma arma branca no estádio. Não está claro que tenha sido algum dos invasores. Ao que tudo indica, alguém jogou uma faca no gramado, mas desmoraliza completamente a política da torcida única. O que era necessário era ser capaz de estabelecer uma política de prevenção, né, de observação, de educação e de repressão, coisa que as nossas autoridades até hoje foram incapazes. Então você vive permanentemente esta insegurança e a desmoralização dessas medidas. Há uma série de coisas a serem, né, discutidas. Por exemplo, a necessidade de que os próprios organizadores dos jogos cuidem do policiamento dentro do estádio, né, e não a polícia, porque, enfim, é um evento particular que acaba usando dinheiro público para ser fiscalizado e é mal fiscalizado. Shows de música, quem trata de fiscalizar são os organizadores dos shows de música. Mas, enfim, essa discussão é interminável. O fato objetivo é esse. Até hoje, não foram capazes de dar jeito nisso. E, ao que tudo indica pelo andar da carruagem, não serão jamais. E são desmoralizados a cada jogo de futebol. Quando não é no estádio, nas cercanias do estádio, e chega esse paroxismo, né? alguém entrou com uma faca no estádio. Quantos mais? Quantos entraram com revólver? Jamais saberemos. Esse é o resultado dessa política de avestruz que as nossas autoridades fazem no que diz respeito aos jogos de futebol.
Ô Mauro, além de me parecer um sinal claro do fracasso dessa medida da torcida única, porque afinal, um cara com torcida única, dois invadiram o campo, uma faca foi atirada, alguém entrou com uma faca lá, também é dá uma medida do que, enfim, do que é a sociedade, né? Como você mesmo diz, as pessoas se indignam de forma a achar que só no futebol que essas coisas acontecem.
Esse é um velho problema, né? Porque assim, o futebol, a gente tem que ficar repetindo isso exaustivamente, né? O futebol está inserido numa sociedade, né, onde você tem muita violência, onde você tem comportamentos, digamos assim, dos mais diversos e condenáveis. Evidentemente, o futebol não vai passar imune a isso. As pessoas olham para o futebol como se o futebol fosse praticado na Suíça e nós vivêssemos no Brasil. Aqui nesse país já teve desequilibrado mental que entrou dentro de cinema fuzilando pessoas, aqui em São Paulo. Teve louco que entrou na escola atirando em todo mundo no Rio de Janeiro. Isso já aconteceu em outros países, em alguns países até com uma frequência até maior, esse tipo de aberração. Tem de tudo aqui no Brasil. Tem de tudo, né? É um país muito violento, é um país de graves diferenças sociais. É um país que agora, muito mais escandaloso do que o cara entrar com a faca, você perceber a parcela da população que está de novo mergulhando ali abaixo da linha da pobreza nesse país. Pessoas que estão de novo vivendo em condição de miséria, né? Isso eu acho muito mais escandaloso. E aí eu vejo até uma certa... Ah, o meu filho disse que não quer ir no estádio porque o moço entrou com uma faca. Amigo, então explica para o teu filho que ele vive no Brasil, cara. Se você tiver medo de ir no estádio porque um débil mental entrou em campo e atirou uma faca e a segurança é incompetente a ponto de permitir que o sujeito entre com a faca, então não vai sair de casa. E dentro de casa vai rezar para não ser invadida. Porque esse é o Brasil. Esse é o país que nós vivemos. Apesar de, há algum tempo, alguém ter se candidatado prometendo acabar com a violência pela enésima vez, dessa vez armando a população. Tudo isso aconteceu em tempos recentes. Está acontecendo ainda. Então, assim, olhar só para o futebol, claro que isso é um absurdo, claro que é revoltante, claro que isso é gravíssimo. É evidente que esses dois têm que ser punidos severamente e o sujeito que arremessou a faca dificilmente será identificado. Mas se fosse, porque tudo indica que foi de fato arremessado. Tem um vídeo que mostra, inclusive, a faca quicando, né? Dentro do gramado, ela está voando ali, pum, ela cai no gramado. Por sorte, não caiu em cima de alguém, não feriu ninguém, não aconteceu algo pior. Mas, gente, a gente está no Brasil. Então, ficar olhando só para o futebol, como se isso fosse só no futebol, não estou minimizando, deixando bem claro. É grave, mas isso faz parte de um contexto e nós nele estamos inseridos. Então, os nossos filhos, nossos netos, as crianças e tudo, é esse Brasil que a gente vive, cara. ou está pensando o quê? Não vou no futebol porque lá um cara entrou com uma faca. Beleza, você pode não ir, achar perigoso. Mas existem várias ações perigosas no Brasil. Como andar na rua, como dirigir com o vidro aberto em certas situações. Né? Andar na rua de madrugada, você não pode. Se você andar, você está correndo sério risco. Entre várias outras razões. Entre várias outras situações, aliás. Então, acho que assim, quando é do futebol, sempre tem um holofote maior. É grave, é gravíssimo, isso não pode ficar assim. E a punição tem que ser o CPF. Daqui a pouco vão querer culpar a torcida organizada. Aí você bota a culpa no CNPJ, o CPF fica impune. Não adianta nada, gente. Até quando vai ser assim? A punição tem que ser para o cidadão. Por que, que entraram no campo? Se não tinha uma faca, vão ser punidos por terem invadido o gramado. E motivado ou estimulado aquela situação, porque mesmo que eles não tenham jogado a faca no campo, a faca é atirada num contexto em que você tem dois caras dentro do campo, sabe, sei lá, querendo fazer o quê? Num tom aparentemente ameaçador, correndo em direção aos jogadores do Palmeiras, e um jogador de São Paulo contendo um deles. O cara é grande, né? O cara querendo ir para cima de alguém. E nesse contexto, a faca voadora cai dentro do gramado, né? Foi como eu entendi. Então, eles têm sim uma responsabilidade por ter despertado uma situação caótica que motivou alguém que estava com a faca e jogou a faca no campo. Sobre a torcida única, é óbvio que ela é ineficiente. Ela não funcionou em vários países. E o mais grave nisso tudo é porque a torcida única significa o seguinte. Eu já escutei várias vezes esse argumento. Ah, mas é mais fácil fazer a segurança assim, facilita o trabalho da polícia. Vem cá, a polícia está aí para ter o trabalho facilitado ou fazer corretamente seu trabalho e como a instituição que tem que defender o cidadão normal, né, o cidadão que pacífico, digamos assim, cria as condições para que essa pessoa possa fazer coisas básicas como ir a um jogo de futebol do seu time no campo do adversário. Ontem o João Castelo Branco postou vídeos na sua rede social mostrando a torcida do Tottenham chegando ao estádio do Chelsea, Stamford Bridge. A rivalidade entre os dois times é terrível. E a polícia escoltando os caras foram para o jogo e foram embora depois para casa. Ah, mas você tem que destacar um efetivo, sim, porque ali no meio, nem todo mundo ali está disposto a brigar. Alguns estão só na provocação verbal e tudo, mas o torcedor vai no jogo. Lá em Roterdã, onde joga o Feyenoord, né, existe um túnel que liga a estação de trem até o estádio. E aí, quando chega lá, por exemplo, a torcida, principalmente a torcida do Ajax, que é de Amsterdã, e os dois têm uma fortíssima rivalidade, os torcedores saem do trem, passam por esse túnel, vão para dentro do estádio, nem têm contato com os torcedores adversários, e voltam para casa. Por quê? Porque no meio desses torcedores que eventualmente querem brigar, há uma grande quantidade de pessoas que querem apenas ver o jogo do seu time no campo do adversário. E a sociedade, nesses países, não vai se curvar a uma minoria que está a fim de arrumar confusão e treta. Não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai se curvar esses caras, porque não tem limite. Tira a torcida visitante, como já aconteceu, por exemplo, torcida única em Goiás, briga no meio da mesma torcida. Isso acontece aqui em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, entre várias torcidas de vários clubes do futebol brasileiro, por rivalidades internas, entre as próprias facções. Tem casos até de torcidas organizadas que já se reuniram para brigar ao lado de torcida de outro clube contra a torcida do próprio clube. Isso também já aconteceu. Então, o problema é bem mais complexo. E aqui em São Paulo, inclusive, existe uma delegacia especializada em crimes ligados ao esporte. Tá? E lá existem, inclusive, policiais que conhecem muito bem esse universo das torcidas e dos estádios. Então, o que você tem que investir é inteligência policial, efetivos qualificados para fazer a segurança. Se ela vai ser fora do campo, ela vai ser fora do estádio. E dentro do campo, se você quiser colocar segurança particular, que as empresas interessadas em abocanhar esse naco aí, porque vão cobrar dos clubes, né, dos organizadores dos eventos, preparar adequadamente os seus seguranças, seus funcionários, os seus homens, para que eles façam o seu trabalho da forma adequada, porque existem muitas peculiaridades em você fazer policiamento dentro do estádio. Agora, briga dentro do estádio há anos é algo raríssimo. Agora, nesse sábado mesmo, na região de Goianazes, teve briga com foguete, com pau cantando, tem vídeo também na internet, só procurar que você vai achar, entre palmeirenses e são paulinos, supostamente emboscada de torcedores do Palmeiras a torcedores de São Paulo que voltavam do jogo. Ou seja, isso está toda hora acontecendo, gente. Ontem a Gaviões da Fiel emitiu uma nota, demonstrando preocupação pela possibilidade de amanhã, terça-feira, torcedores do Palmeiras circulando pela cidade para o jogo contra o Santos, encontrarem com torcedores do Corinthians, indo para o estádio para o jogo do Campeonato Paulista, para o time adulto do Corinthians. Ou seja, aí fizeram depois a mudança de horário, né? Mas no primeiro momento, nitidamente, a torcida organizada estava entendendo muito maior o risco do que os organizadores do evento e, consequentemente, aqueles que têm que cuidar da segurança. E é muito importante lembrar que quando a polícia faz a segurança de um jogo de futebol, ela está fazendo apenas o trabalho dela. Como ela faz a segurança no carnaval, ela faz a segurança na parada gay, ela faz a segurança numa manifestação de professores, às vezes faz a segurança até ao contrário, né? Batem nos professores. Quando faz segurança, qualquer tipo de aglomeração, né? De movimentação de uma massa, um show de rock, ela não faz a segurança, faz o show. Os caras da companhia de tráfego não ficam ali direcionando. É o trabalho deles, gente. Você está atendendo a população. As pessoas querem ir para o jogo, elas querem ir para um evento outro. Praia, quando tem grande fluxo de pessoas indo para a praia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, descendo para o litoral. Não tem esquema especial, você não escala aqueles caras todos para trabalhar naquilo ali, para orientar. Você não abre mais cabine de pedágio, tudo. Por quê? É o povo indo para um determinado entretenimento, um dia de lazer. E essas pessoas que trabalham nessas coisas todas aí, a polícia inclusive, ela existe para isso. Aí eu já escutei várias vezes, não, porque aí é mais fácil fazer isso. Você quer o mais fácil ou você quer fazer bem o seu trabalho, amigo? Não tem que ser o mais fácil. E o cidadão tem o direito, sim, de ir ao jogo de futebol. A gente vive aqui em São Paulo uma aberração tamanha, que, por exemplo, você não tem. Santista não vai ao Morumbi ver o jogo do Santos contra o São Paulo. Né? São Paulino não vai a Itaquera ver o jogo do São Paulo contra o Corinthians. Corintiano não vai ao Allianz Parque ver jogo do Corinthians contra o Palmeiras. E palmeirense não vai à Vila Belmiro ver jogo do Santos contra o próprio Palmeiras. Isso já dura anos. Eu fui a uma audiência pública em 2016 na Assembleia Legislativa e me pediram que eu participasse. Eu fui também, outros colegas jornalistas foram também, mais dois, o Menon e o Vessone. E fiz uma apresentação lá, um PowerPoint, mostrei, tinha várias autoridades lá. Os clubes não mandaram, os clubes grandes de São Paulo não mandaram ninguém para esse evento. Foi 2016, tem tempo isso. E mostrei lá, olha, há tantos dias não tem briga dentro do estádio em São Paulo. Há tantos dias, era dia pra caramba, hein? Não tem briga dentro do estádio no futebol brasileiro. Na Holanda aconteceu isso aqui. Na Holanda ninguém fala menos que dois idiomas. Olha só, o problema não é só de questão social, não. Lá todo mundo tem qualidade de vida, fala mais de uma língua, né? Tem emprego e tudo mais. Não está na linha da miséria, que, né, que abaixo da linha da miséria, como aqui no Brasil, as pessoas estão mergulhando de novo nessa situação caótica. E tem briga de torcida. Acontecia na Inglaterra, acontece em vários países. Mas ninguém mais se curva a isso. Só que no Brasil isso acontece e na Argentina, onde também a incompetência das autoridades é bem evidente. E mesmo assim, lá estão tentando flexibilizar. Estavam, né? Até que veio a pandemia e deu uma brecada nessa situação. Então, acho que assim, a coisa é grave. Os caras, o CPF tem que ser punido prioritariamente. E eu vi muita gente já apontando o dedo para a torcida organizada sem saber se os caras são da organizada do São Paulo. São ou não são? Se eles são, ok. Se eles não são... E outra coisa que eu acho importante, eu acho que o clube, eu não concordo com essa história de que o clube tem que ser responsabilizado incondicionalmente. Se o clube é conivente, se o clube é omisso, se ele compactua com esse tipo de atitude, ele sim tem que ser responsabilizado. Agora, se a segurança é feita por outras forças, no caso pela Polícia Militar, né? E ela permite que o cara entre com a faca, eu não sei de que maneira o presidente de um clube, não é só do São Paulo, de qualquer clube, pode ser responsabilizado pela atitude individual de um elemento que leva uma faca para o estádio de futebol. Eu, se eu fosse presidente do clube, não saberia como fazer para impedir que esse imbecil leve uma faca para o estádio de futebol. Mas a segurança tem que impedir que ele entre. Agora, se ficar comprovado que o clube é conivente, omisso, ou compactua com esse tipo de ação, apoia esse tipo de ação, seja lá que clube for, aí você tem um motivo realmente grave e concreto para você condenar o clube. Porque também não resolve apontar o dedo para o clube, quando muitas vezes a questão não é o clube. A questão é quem se propõe a fazer a segurança. Lembrando que sai do borderô, né, dos estádios lá, sempre saiu, aqui em São Isso. Paulo, um valor X pelo trabalho feito pela polícia. Se é pouco, muito ou mais ou menos, aí é outro problema. Mas há uma remuneração ao Estado pelo serviço prestado pelo policiamento num jogo de futebol. Uhum. Repito, se ele é compatível ou não com aquele efetivo, com aquele deslocamento de tantos policiais, aí é uma outra discussão. Mas existe uma remuneração. Sempre saiu lá no borderô. Né? Renda, descontos, não sei o que lá, parará. Polícia Militar. Quer dizer, não é a polícia que recebe, é o Estado é remunerado para isso, porque eles são servidores do Estado. Então, acho que tem um contexto aí que tem que ser, não pode ser ignorado. E me incomoda ver a indignação com o futebol, como se o futebol fosse uma coisa à parte. Não é, gente. Ele está no meio disso tudo, nesse Brasil, vivendo dias extremamente caóticos, extremamente difíceis, já há algum tempo. Como há muito, não vimos.
Ô, Arnaldo, o fio que une essas coisas todas... a faca, a reação de todo mundo com relação a prender, a botar todo mundo na cadeia, a torcida única e tal, tem um fio de um certo preconceito. Um certo não, um bastante preconceito nessa história, né?
Eu acho que talvez a palavra possa ser usada no plural, preconceitos, né? E acho que em vários aspectos. Só acrescentar o que os dois falaram, eu ia justamente dizer, no término da fala do Mauro, dessa questão de que a polícia, em relação a estádios e torcidas, ela não faz um favor, ela é remunerada para tal, né? Em todas os borderôs, ele lembrou bem, isso acontece, então não é exatamente um favor. Além de tudo, a questão da torcida única em São Paulo hoje já atinge também os clubes de Campinas, então não pode ter torcida do... Não vai poder, por exemplo, ter torcida do São Paulo no Brinco de Ouro na quinta-feira, Guarani, São Paulo e Serra do Paulista. Então, a torcida única em São Paulo já é quase uma instituição e sim, ela, entre aspas, em tese, facilita o trabalho da polícia nos arredores do estádio em dias de jogos. Isso é fato, o contingente, o horário de chegada dos policiais, ele é muito mais tranquilo com a questão da torcida única. E o que a gente viu sábado foi, digamos, uma expressão escancarada da falência desse modelo de torcida única, de fato. Uma outra questão que eu acho que a gente tem que sempre salientar é que esses episódios em torneios de sub-20, sub-17, em São Paulo, eles são notórios, muito mais do que em outros torneios. E não adianta chegar numa fase final da competição, que provavelmente reúne os grandes de São Paulo, e cobrar ingresso, porque o jogo de sábado foi o mais próximo de um jogo profissional da Copa São Paulo, né? Porque era torcida única, um clássico e cobrança de ingresso para valer, como se fosse um jogo profissional. E os caras não conseguiram fazer uma mínima, digamos, organização num campo Barueri, que era em tese neutro, a gente vai chegar depois a falar na final da Copinha no Allianz, na questão de não termos mais o Pacaembu, que está asfaltado, sério, e sem tobogã, é o que nós temos hoje. Então, não tinha onde fazer o jogo, faz em Barueri e parece que vai ser simples, que não vai ter tanta gente, é cobra ingresso para ir menos gente, porque a cobrança de ingresso é para ir menos gente, é para facilitar o negócio. E de fato, não é uma garantia de sucesso nesse sistema. Em relação ao episódio, ainda antes de entrar nos preconceitos, Tirone, foi exatamente o que aconteceu, a invasão. Imediatamente foi associada a, torcida organizada, dois, um membro de torcida organizada invadiu o campo com uma faca para esfaquear o jogador do Palmeiras. Foi essa versão colocada imediatamente para quem não estava lá e para quem não foi atrás da apuração. Minutos depois, a súmula do árbitro do jogo tinha, até pela atuação lá do Caio, garoto do São Paulo que segurou os caras, a súmula do árbitro tinha a identidade, o nome completo dos dois invasores e o relato de que a faca foi atirada das arquibancadas ou da não sei de onde, dentro de uma marmita. Eu não sei se vocês sabiam disso. A faca estava dentro de uma marmita e a marmita caiu também lá no campo quando jogaram um monte de coisa. Né? Não foi exatamente o lança-faca do circo lá, que eu já fui submetido a isso. Você fica com uma venda e o cara fica jogando faca. Você lembra que eu te contei, né, Tirone? Momento folclórico. Você
sabia disso, Juca?
Já fui no lança-faca. Fiquei lá vendado, minhas filhas apavoradas vendo o circo lá e os palhaços lançando faca. E eu perdi o óculos, foi um caos. Nunca mais fui no circo depois disso.
Profissionalmente. Você fez isso profissionalmente? Você foi reagente pago para correr esse risco, não?
Não, os caras ainda me pegaram na plateia lá, Juca. Minha filha mais nova tem trauma até hoje. Nunca mais quis ir no circo na minha vida. Fui lá na faca. O cara era bom de mira.
Eu não acredito.
Fol. Então não foi o lança-faca. A faca estava dentro de uma marmita. Eu tenho revistar dentro de uma marmita, em tese, é até mais fácil, né? Não é que a faca estava dentro da meia do sujeito. A faca entrou no estádio. Provavelmente foi essa apuração até agora das autoridades dentro de uma marmita e foi atirada no campo. E acho que foram, de novo...
Olha aqui, faça o favor. Passarei a chamá-lo de Álvaro, não mais de Arnaldo.
Álvaro?
Ah. Tira o Álvaro.
Como diria do Nirão Barbosa.
Exatamente.
Tira o Álvaro.
Complemente.
Momento de descontração. A questão... Só para terminar, dos preconceitos, que foi a origem da pergunta do Tirone, é porque tinham envolvido, nesse contexto do jogo, a questão de uma hashtag em rede social que fazia... Eu até agora não entendi como provocação ou alusão ou celebração do São Paulo, lá o tal do Tricas, que a torcida organizada... não só a torcida organizada, por sinal, rejeitou e tudo mais, e uma questão meio que homofóbica nessa hashtag e a repressão então da torcida organizada mais homofóbica, e num monte de situações, e aí tem esse preconceito que envolve o mundo do futebol, que é completamente impregnado, e não adianta a gente fechar, não tinha nenhum, tinha vários times ilustrando a Copa São Paulo que não inscreveram o jogador com o número 24.
Isso.
Você entendeu? É aquele negócio. Vários clubes não tinham lá o número 24. O futebol é o meio mais homofóbico do Brasil, machista e o cacete a quatro. E tem um monte de coisa envolvida, inclusive essas provocaçõezinhas nas redes sociais que a mídia encampa e turbina e internamente, no conforto do lar, né, Tirone? Estimula aquela... E aí os preconceituosos da torcida organizada normalmente são assim, não pode número 24, não pode nada, ficam lá fiscalizando se alguém está com a hashtag e tal, está com o cabelo comprido e tal. Aí o show de preconceitos, ele vai também em relação ao preconceito, em relação aos caras da torcida organizada, porque não é seu ponto deles. Ah, esses são todos violentos, preconceituosos, e são os caras que vão invadir com uma faca para matar um jogador. Esse é o diagnóstico antes da apuração. Então, assim, eu acho que foi um episódio assim completamente lamentável. Acho que tem que ter punição, sim, para completar. Não só o CPF, em relação às questões, acho que autoridades e clube devem ser punidos. Acho que talvez as punições em relação ao clube, pelo que tem lá no código disciplinar, se atenham às categorias de base ou à próxima Copa São Paulo, que seja, pode ter eliminação do São Paulo na próxima Copa São Paulo, enfim, pode ter uma série de coisas aí ao redor disso. E acho assim, falharam, na minha opinião, clube, autoridades, segurança, organização, imprensa também, nesse episódio todo. Eu acho que fomos muito mal, precipitados, sem apurar. Só depois de muita coisa, bastava ver a súmula do árbitro, que a gente teve um pouco de esclarecimento nessa situação toda. E nesse mundo de falhas, o preconceito está todo enrustido. Não o preconceito, os preconceitos, no plural, contra, em relação à questão da homofobia, em relação à questão de torcida organizada, em relação a questões sociais, em relação a todos os movimentos sociais, tem muita coisa nesse baralho todo, e não é só esse episódiozinho que parece ilustrar mais um sábado de futebol em São Paulo.
Muito bem, só queria, antes de a gente fechar esse primeiro bloco, queria falar só com relação às punições. Ah, tem que punir o clube tem que ser punido. Eu dou o exemplo que eu já dei, mas vou repetir. Então, o São Paulo fica fora da próxima Copa São Paulo. O São Paulo fica fora da próxima São Paulo, da Copa São Paulo por quê? Porque um palhaço jogou uma marmita com uma faca dentro do campo e porque dois outros caras invadiram o campo nesse jogo aí. Tem algum moleque lá em Cotia que tem hoje 17 anos, 16, 17 anos, que está vendo a Copinha e está falando, puta, eu quero jogar o ano que vem. Pô, ano que vem é comigo mesmo. Estou aqui me preparando, o ano que vem eu vou estar na Copinha, porque eu vou aparecer para o Brasil inteiro, é a chance da minha vida e tal. Aí esse cara não vai poder jogar a Copinha. Esse cara que está lá em Cotia, treinando, veio lá não sei de onde, está lá. Esse cara não vai poder jogar. Ah, por que ele não vai poder jogar? Porque dois caras invadiram o campo, porque outro invadiu com a faca, porque a polícia foi incapaz de botar um cara, de ver que um cara estava entrando com faca, porque a torcida organizada fez não sei o quê. Esse moleque tem que sofrer essa culpa? Esse moleque tem que ser punido? Fala.
O âncora, mais do que isso, o jogo foi no Morumbi?
Não, foi em Barueri. Foi em Barueri.
Aí, quer dizer, em relação à questão da individualização dos culpados, você não pode imputar ao São Paulo a organização de um jogo que não foi no seu estádio, que tem o patrocínio da Federação Paulista, e sobre o qual é como disse o Mauro, como é que alguém, um presidente de clube, evita que alguém entre com uma faca no estádio?
Não é uma pedra, não é, assim, é uma faca.
A menos, como também disse o Mauro, que você prove que a direção do clube incentiva, colabora com a participação deste tipo de torcedor. Você não tem essa comprovação. Então, realmente, é você procurar pelo em ovo. Punir o São Paulo por um jogo fora da casa do São Paulo, quem te garante que quem jogou a faca não seja corintiano? Para que ninguém ponha em suspeição a minha opinião. Quem garante que o cara que atirou a faca não seja um torcedor rival do São Paulo?
Eu acho, só para completar, eu acho assim, né, esse episódio de atirar a faca é inédito, né? Tem uma situação dessa de uma, como eles gostam de falar, arma branca atirada no campo.
Sim.
Agora, o episódio de invasão, não, né? De invasão de campo. E sim, acho que no futebol profissional já existe alguns códigos que, mesmo fora do seu estádio, sim, a torcida que invade o campo tem a punição ao clube. Isso no futebol profissional. Então, sim, pode pegar o exemplo do próprio São Paulo. O sim, São Paulo foi campeão brasileiro em 2006, o jogo foi em Curitiba. Invadiu um torcedor do São Paulo para comemorar o título e tal. No ano seguinte, São Paulo jogou sem torcida por sim, conta da invasão. Então, já tem no futebol profissional alguns códigos de invasão que você pune também o CNPJ, independentemente do local onde aconteça. E você já não tem no futebol profissional, isso eu tenho que admitir, embora eu ache um monte de questões em relação a esses códigos, uma certa fiscalização interna dos torcedores entre eles, né? De não jogar coisas, de não invadir campo, etc. e tal. Uma entre aspas, vai, uma medida educacional, bem entre aspas, que tem algum certo efeito hoje em dia nas partidas profissionais, digamos assim, né?
Agora, Álvaro Ribeiro, não se esqueça, já vimos uma tenista, Steffi Graf, ser esfaqueada num torneio de Grand Slam.
Sim.
Não é isso?
Faca nas costas. Foi Steffi Graf ou Mônica Seles? Nunca lembro.
Mônica Seles.
Não, Mônica Seles, desculpe.
Exatamente. E nunca mais foi a mesma, hein, Juca? Nunca mais.
Nunca mais, claro.
Nunca mais.
Né? Não apenas pelo ferimento, mas pelo trauma psicológico.
Bem lembrado,
hein? Mas aí não tem como punir, né?
Mauri, não teve torcida organizada e não era futebol, né?
Não tem como punir o clube. Como é que você pune o clube?
Isso.
Esse é o problema. Eu acho essa coisa de punir o clube incondicionalmente é um tanto quanto bizarra, porque quem deveria ser punido é quem presta um serviço ruim. Ou seja, quem se propõe a fazer segurança e permite que o cara entre com uma faca, seja no jogo de tênis, seja no jogo de futebol. Porque o cara vai para lá para quê? Para impedir que... Ó, eu sou o segurança da parada aqui. Comigo não tem brincadeira. Aqui ninguém entra com faca, não. O cara entra com a faca e mais, com a marmita. Se a marmita for de metal, como aquelas velhas... Eu já comi muita marmitinha de metal. Sabe aquela marmitinha de metal?
Sim,
aquela
clássica.
Se for daquela, né? Se for daquela, quando vaza a comida ali, é um horror. Se for daquela marmita de metal, meu amigo, o cara entrou com a marmita, com a faca e provavelmente com um garfo também.
Com garfo, era com ovo. Com ovo, arroz, feijão. Com
ovo, arroz, feijão, aquela coisa toda. Como é que pode isso, cara? Como é que o cara conseguiu entrar? Fica muito evidente que a segurança não foi bem feita. Porque ele se propõe a fazer a segurança. Né? E que é pago para isso, quer dizer, pelo menos costuma ser, né? É bizarro. Punir o clube é sempre uma saída também para dar satisfação para a sociedade. Ah, vamos punir o clube. O clube teve ou não teve culpa? Ah, pune o clube que se dane e depois a gente vê como isso. É que fica. É o que se faz. E sempre que acontece, nada, não resolve nada. Porque você não vai... Você tem que ir em cima do cara. Entrou no campo, cara, tua vida virou um inferno a partir de agora. Na Inglaterra é assim. Desde que mudaram lá as leis e tudo, desde 89, 90. Entrou no campo... Já aconteceu, nego mamado lá, encher a cara e entrar no campo de sacanagem, tipo assim, virar para os amigos e falar assim, não, eu vou entrar no campo, duvido, eu faço uma aposta, o cara entra no campo, é preso, e o cara está ferrado, no dia seguinte está diante do juiz. E aí o cara fica proibido de ir a jogo, ele pode ser multado, ele vai ter que fazer trabalhos comunitários, os caras infernizam a vida do sujeito, dependendo do que ele fizer. Se ele entrar no campo, já é um problema. Se ele entrar no campo e agredir um jogador, ameaçar alguém... O problema vai ficando maior. Em todos os estádios tem um aviso na Inglaterra, fica uma placa virada para o público, avisando, ó, se você entrar no campo, você pode ser punido com pelo menos 500 libras de multa, mais não sei o quê. Pode ser preso, etc. Então, o aviso está dado, todo mundo sabe. Às vezes acontece lá, mas os caras não passam impune, porque lá não é CPF, né, tem algum outro código ali, alguma outra sopa de letrinhas,
um
documento, mas é o documento do cara que vai, não do clube dele. Porque é o cara que tem que ser punido, gente. Essa é a única maneira. No dia que, se esses dois caras pagarem o pato pela bobagem que fizeram, outros vão pensar mais algumas vezes antes de entrar. Mas geralmente é o que acontece. Entra no campo, sai e não acontece nada. Ou vai, é preso ali e tal, faz ali um registro, mas não tem maiores consequências. O próprio clube deveria processar o seu torcedor pela atitude que prejudica o clube. Até a imagem do clube. O São Paulo poderia fazer isso. E para cima dos dois caras. Por quê? Porque esses caras não estão ajudando o São Paulo, estão prejudicando o São Paulo. Estamos aqui falando do clube. Complicado.
Isso, senhores. Fala. Rapidinho. O nome do agressor da Mônica Seles é Günther Parch. Ele era torcedor da Steffi Graf. Essa é a questão, né, Juca? Porque o torneio era em Hamburgo, na Alemanha, 93. Então, o cara que torcia para rival... Olha como é que é. O número do tênis. O mundo mais elitista do futebol... Do futebol, não. Do esporte mundial. O cara foi no jogo da Mônica Seles, no torneio de Hamburgo, atirou uma faca que atingiu a Mônica Seles no torneio de Hamburgo, e ele era torcedor da Steffi Graf, e foi identificado, pego, punido, preso e tudo mais, e a Mônica Seles teve sequelas emocionais para o resto da vida toda.
Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 196 do podcast Posse de Bola. O Flávio Bersotti aqui no chat fala: a punição seria para o responsável do evento e não pela camisa do torcedor. Se o clube não for punido, nada mudará. E o Alisson Costa fala que torcida única, proibição de festa nos estádios, elitização do público, pouco a pouco tentam matar o nosso futebol. Um reflexo do que acontece em geral. Tentam matar o nosso Brasil. Não conseguirão, diz aqui o Alisson. A gente volta em um minuto para falar do Palmeiras. Finalista da Copinha, estreando com o pé direito no Campeonato Paulista.
É esquerdo!
Mas o Endrick não vai para o Mundial, hein? Já voltamos.
Vai para a Disney.
Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL.
Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 196 do podcast Posse de Bola. E o Palmeiras está aí, está na final da Copinha, vai disputar contra o Santos. E estreou bem no Campeonato Paulista, vencendo o Novo Horizontino fora de casa 2-0. É o Palmeiras voando na Copinha e treinando no profissional, né, Juca?
Então, o Palmeiras da Copinha, eu confesso a você que me decepcionou no sábado. Porque o começo de jogo do Palmeiras me deu a sensação que o Palmeiras ia enfiar uma goleada no São Paulo. Fez o gol logo, aos 4 minutos. E aí se comportou como todo time, quase todos os times do futebol brasileiro.
O meio Abel Ferreira.
Tratou de segurar o resultado. E aí o resultado terminou sendo injusto. Porque, no mínimo, o time do São Paulo fez por levar a decisão aos pênaltis. Mandou 2 bolas na trave, mandou no segundo tempo. Fiquei insatisfeito com a apresentação dos meninos do Palmeiras, que são fisicamente mais fortes, mais experientes, mais vitoriosos e melhores do que o time do São Paulo. Mas não fizeram uma apresentação que justificasse a vitória. Bom, está o Palmeiras diante amanhã contra o Santos, que tem um ataque interessantíssimo, tem alguns meninos muito bons no meio de campo e no ataque. Tem o Palmeiras amanhã a possibilidade de matar pelo menos uma parte da musiquinha: o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial. Tem essa possibilidade. Quem sabe até com o prenúncio que mate a música inteira em fevereiro. Né? E ganha o Mundial. A estreia em Novo Horizonte foi uma estreia satisfatória, se você considerar que o time do Novo Horizontino estava treinando desde meados de dezembro, fisicamente, portanto, em muito melhor condição que o time do Palmeiras, num calor escaldante em Novo Horizonte, e o Palmeiras, com o pé esquerdo, gols de Zé Rafael e de Dudu, de pé esquerdo, conseguiu uma boa vitória. Revelou mais uma vez que não fará um time encantador. Não é essa a preocupação do Abel. Mas mostrou mais uma vez ter um time consistente. Um time que dá esperanças de fazer uma boa campanha no Mundial para apagar a péssima campanha que fez no ano passado. E registrar a frase do Abel, né? Não vou levar o menino para Abu Dhabi, a direção do Palmeiras que o leve para Disney, porque ele está na idade de brincar. É uma boa frase. mas eu, no lugar dele, levaria o menino para brincar no Mundial.
Essa é a polêmica, né, Arnaldo? Ficou aí, a gente estava aqui mesmo, a gente estava discutindo sexta-feira, ah, leva ou não leva, tem que levar, por que não levar e tal. Isso pautou aí as discussões nos últimos dias e o Abel foi lá na canela, falou, não, não vai não, vai para Disney. E aí?
A frase é boa, como disse o Juca mesmo, mas é assim, eu acho que ela... Quando o técnico tem uma aprovação interna que o Abel tem, com duas Libertadores nas costas no mesmo ano, tal, ele pode falar a frase que quiser, que até é uma frase que se aplica a um menino de 15 anos. Porém, você vai, tira isso de contexto e coloca outros exemplos de treinadores que deixaram de levar jogadores que tinham algum lampejo em idade precoce para alguma competição e tal. A gente sempre lembra o Dunga no Mundial de 2010 em relação ao Neymar, que já era mais velho, já tinha jogado um pouco pelo profissional do Santos e tudo mais, e era uma Copa do Mundo, não um Mundial de Clubes. Tudo bem, tem todas essas distinções. Se o Dunga, com aquela simpatia toda peculiar, falasse que o Neymar devia ir para a Disneylândia, eu acho que nós estaríamos todos destruindo o Dunga. É o Abel, folclore, é português, tá. Mas eu acho assim, tem um recado aí nessa frase, né? Também, além da questão do menino, tem ainda... E tem, o Juca até falou do jogo de sábado, o Endrick entra só no segundo tempo, para ficar lá sozinho no ataque, trombando contra os adversários. Não recebeu um passe, ficou lá... O Palmeiras não passou de meio de campo. O Endre, coitado, ele não teve uma possibilidade no jogo contra o São Paulo e tudo mais. Então, assim, nem titular efetivo do time de base ele é ainda. Ele tem entrado durante os jogos. Teve Covid durante a Copa São Paulo, teve um monte de situações. Está agora experimentando as coisas. Mas eu acho que o recado do Abel na frase, divertida tal, e polêmica, é... Eu preciso de um jogador para o comando do ataque. Vocês não vêm inventar que o menino de 15 anos, camisa 9 na Copa São Paulo, é a solução para o ataque do Palmeiras, que só contratou o Rafael Navarro e tudo mais. Esse foi um pedido do Abel lá atrás. A Leila chegou a prometer um centroavante e o Palmeiras não conseguiu contratar um centroavante antes do Mundial, né? Então tem essa questão dos reforços e o Abel, os recados que o Abel manda em relação a reforços aconteciam durante a gestão anterior do Gagliotti. E agora eu acho que também tem uma mensagem por trás dessa frase em relação ao Endrick, né? O Palmeiras vai ao Mundial com o time de Novo Horizonte, com o time que venceu o Flamengo em Montevidéu, com a mesma base, né? Até o mesmo sistema, que é um sistema que pode variar durante o jogo, pode ser três zagueiros, pode ser... Agora foi o único teste com esse time, porque vai ter... A data maravilhosa FIFA que a gente tanto ama de seleções, e o Everton vai para a seleção brasileira, o Gustavo Gomes vai para a seleção paraguaia, sabe-se lá o que vai acontecer, os caras vão se reunir de novo já lá no Mundial. Enquanto isso, os outros times, o Monterrey está fazendo seu terceiro, quarto jogo pelo Campeonato Mexicano, tem um time forte, e o Chelsea, que tem aquela turbulência toda, venceu o Tottenham, venceu bem vencido, com um novo sistema de jogo, depois de muito tempo. O time passou a jogar de novo com dois zagueiros e foi o time que jogou contra o Tottenham com dois zagueiros, pode ter uma variação e acho que tem muito tempo até os confrontos do Mundial, parece que está ali, mas tem jogos desses times até lá. O time que menos vai jogar até lá é o Palmeiras do Mundial, nesse calendário diferente. O clube brasileiro está começando a temporada e agora joga o Mundial. E acho que talvez faça falta um pouco mais de jogo, de ritmo para o Palmeiras, que recém estreou na temporada. Mas que esse time que jogou em Novo Horizonte e jogou em Montevidéu é forte? É. Se é suficiente para vencer o Mundial, eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que esse Mundial é bem complicado, bem difícil, e o caminho do Palmeiras é difícil. Eu estou falando do Chelsea, mas a semifinal é sempre aquele perrengue para o time da América do Sul.
Agora, Mauro, a decisão do Endrick de ir ou não ir, a gente só vai saber, a gente vai poder avaliar se foi certo ou não depois do Mundial, né? Aquela história, se perder, fala, tinha que ter ido o Endrick. Se ganhar, fala, tá vendo, tá certo, não precisou do Endrick.
Eu acho que, assim, eu acho que o técnico Abel Ferreira tá correto, né? O Abel tem 15 anos, né? 15 anos é demais, né? O Neymar, por exemplo, o Neymar em 2010... Ele tinha 18 anos, já tinha completado, meses antes, fazendo em fevereiro, né, a Copa no meio do ano. Ele já era campeão paulista, como protagonista, junto com o Paulo Henrique Ganso. Ele já estava na final da Copa do Brasil, que venceria, superando Vitória na decisão. A final foi depois da Copa do Mundo, mas a semifinal, quando o Santos eliminou o Grêmio, foi antes do Mundial da África do Sul. Então, o Neymar ele era um jogador de 18 anos, estrela do time, campeão paulista, finalista da Copa do Brasil, com grande chance de ganhar o título contra o Vitória, como conquistou. Então, o Neymar era uma realidade. O Ganso, mais velho que ele, mais ainda. Depois, né, virou um jogador periférico, né? Mas era uma estrela. Então, acho que é diferente a situação. O garoto tem 15 anos só, gente. Nem jogou nos profissionais. Fez alguns treinos, né? Então, o próprio técnico, acho que já deve ter percebido como ele se comporta no meio dos adultos, né? E é muito provável que ele não esteja pronto para isso. E para colocar num jogo contra o Chelsea, que é lógico, esse jogo não está ainda confirmado, mas é a esperança do Palmeiras, a expectativa é jogar contra o Chelsea, claro, fazer a final, os dois chegam à decisão. Aí estamos falando aí de um nível de futebol ainda mais alto, e acho que seria uma precipitação. E o pior, se ele vai ali como um coadjuvante, ali, escondido, ninguém sabe quem é, e de repente surpreende, pô, olha só, moleque de 15 anos, coisa incrível. Mas não, se ele vai para lá e as coisas não caminham bem, a expectativa seria de que ele entrasse em campo e resolvesse. É demais, né? Você esperar que um garoto de 15 anos entre e resolva num cenário como esse. Eu acho que tudo tem seu tempo. Acho que o Palmeiras hoje tem que se preocupar mesmo em acertar um contrato com ele assim que fizer 16 anos. Um bom contrato, uma multa elevada, né? Para se proteger aí do assédio, especialmente do exterior. E é provável que ele não fique por aqui há muito tempo se ele, de fato, comprovar que é aquilo que, entre aspas, ameaça ser, né? Ou seja, um jogador diferente, especial. Já deu sinais para isso. Já me chama muito a atenção o fato dele jogar com 15 anos, com tal desenvoltura no meio dos marmanjos lá com 19, 20, 21, tem jogado até de 21 anos, né? Fazendo 21 anos agora em 2022. Então, já é muito, que ele não está nem formado fisicamente. Mas acho que tudo é seu tempo. Acho que nessa o Abel tem razão. Preserva até o garoto, porque ia ser uma loucura, né? Todo mundo esperando que ele fosse para a campo para resolver. Ele nem jogou no profissional ainda, né? É diferente. É. Até o Pato, quando jogou também, já tinha 17 anos. Uhum. Não parece, não, mas foi diferente. De 15 para 17 é a diferença considerável.
Sem dúvida. É isso. Fechamos o segundo bloco do Posse de Bola número 196. A gente volta em um minuto para falar do não. Os sócios do São Paulo rejeitaram a mudança
não,
de estatuto.
Não, sim. Dê likes.
Não a mudança e sim aqui, likes, ó, o Juca pedindo sim, ó, tá vendo? Sim aqui no Posse de Bola, nos deem likes aí, na volta do intervalo queremos estar com 2.000 likes pelo menos, já voltamos.
No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados, cantavam... O Cléo morreu, a mancha se fudeu.
Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
Todas as violências que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida uniformizada hoje.
Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 196 do podcast Posse de Bola. Arnaldo, os associados foram às urnas, não que seja um colégio eleitoral muito gigante, mas rejeitaram a proposta de mudança do estatuto. Não vai ter reeleição, não vai ter aumento de tempo para os conselheiros que foram eleitos, nada disso. Uma enorme derrota para a administração Casares no São Paulo. E, ao que tudo, pelo menos nas redes sociais, ter visto, o torcedor comum gostou.
Sim, gostaram do não. Na verdade, assim, né? Eram duas eleições diferentes. Eu acho que faltou, talvez, um pouco de compreensão. Uma coisa é a eleição no conselho, outra coisa é a eleição com o associado. Embora quóruns restritos mesmo, pouco mais de 1.300 pessoas, 1.300 sócios, participaram do plebiscito, digamos assim, e a vitória do não foi com uma margem bem considerável, ela não representou a aprovação do sim no Conselho Deliberativo com também margem. Então, é um outro tipo de eleição e acho que essa derrota dessa gestão Casares deve-se muito à precipitação de uma situação que pretendia, numa canetada, a aprovação de diversas mudanças estatutárias de diferentes formas. A que chama mais atenção sempre é a reeleição do presidente, né? Ou a extensão do mandato do presidente. E acho que isso foi muito mal trabalhado, na minha visão. Se queria ter a reeleição, como tem em quase todos os clubes brasileiros de futebol, em todo o sistema eleitoral brasileiro, que tratasse isso de uma forma diferente. Para o próximo mandato, logo quando estava no pleito anterior, há pouco mais de um ano, em dezembro de 2020, a gente está tendo eleição no São Paulo. Ali poderia ter sido discutido. Ah, o São Paulo é um clube que não tem reeleição. Não. Passa um ano de mandato e querer colocar num pacotão todas essas coisas. Não passou. Acho que é uma demonstração... Não acho que uma demonstração como está sendo tratado. Putz, de resistência, o São Paulo vive. O São Paulo de 1.300 pessoas é muito pouco, gente. Os sócios do São Paulo... não representam, o Conselho não representa de forma alguma. Os sócios do São Paulo não representam a torcida do São Paulo, representam um fragmento da torcida do São Paulo, que é grande, é a terceira maior do país, e tem, de novo, uma falta de representatividade gigante, inigualável em relação a outros clubes de futebol no Brasil. Então, eu acho que o que deve ser feito agora, essa fiscalização, essa grita, essa revolta, que até atingiu... Poucas vezes eu vi, e acho interessante isso, eu não sei se os companheiros têm outros exemplos, um engajamento, inclusive, da mídia em relação ao não. A posicionamento de colegas, jornalistas, eu nunca vi isso no futebol, em outras coisas. Não vi isso na hora que a Leila deu lá aquela manobra no Palmeiras para se tornar candidata. Não vem, só, o Juca está me olhando, porque o Juca sempre fala, isso o Juca está sempre aqui. Até, mas uma adesão a uma campanha, poucas vezes eu vi, achei interessante até, inédito. E acho que pode ter peso, sim, na decisão do sócio no pleito de domingo. Acho que a partir de agora, com mais 2 anos só de mandato, o Júlio Casares e a turma lá têm que aproveitar esses 2 anos... para tentar fazer algo de útil que outros presidentes golpistas não conseguiram em prazos muito maiores. Caso do Leco, em 5 anos, caso do Juvenal, em 6 anos. Né? O Casares tem mais 2 só. Mas ele pode fazer melhor do que o Juvenal no segundo mandato e do que o Leco nos 5 anos inteiros. Leco, aliás, que conseguiu dar golpes com uma anuência grande da mídia. Isso tem um peso grande nessa situação toda. E acho que agora, Tironi, o passo que essa diretoria poderia dar, não acredito, lamentavelmente, seria justamente dar força e tratar com muito carinho a comissão que estuda a inclusão de um maior colégio eleitoral nas eleições do São Paulo, tratando de sócio-torcedor, de outros torcedores e tudo mais. Isso seria uma vitória do São Paulo e dessa direção, que até agora tem se preocupado muito com ela mesmo e pouco com o São Paulo no geral, sobretudo no futuro próximo.
O Álvaro das Facas Ribeiro, segundo um amigo meu da situação,
certo,
portanto derrotado, dos 1.300 que votaram, sócios do São Paulo, frequentadores da piscina, do
sal, quadra.
Bocha. Desses 1.300, pelo menos 700 são corintianos.
Santistas. Rapaz, então assim, é claro, porque o clube de futebol associativo, ele funciona, por exemplo, o São Paulo está situado, para quem não é de São Paulo, ao lado do estádio, no bairro do Morumbi, que é um dos bairros mais contrastantes da capital paulista, né? Na região tem um outro clube famoso, Paineiras do Morumbi, que tem um título social muito mais caro que o do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube acaba sendo um clube acessível para pessoas que moram na região, não têm grande poder aquisitivo e querem frequentar clube em São Paulo, que, aliás, é uma outra discussão, depois a gente trata disso. São Paulo é clube, shopping, um monte de situação, mas isso serviria para outro debate. E ingressam como sócios do São Paulo para terem lá o lazer do final de semana, levar os filhos, o caramba, ir para a piscina, tal, tal. Não necessariamente são paulinos.
Não, os de menor poder aquisitivo são todos corintianos.
Olha os estereótipos aí. Mas, enfim, a eleição... Então, tem muito disso também num clube social. E acho que aquilo lá... O que eu insisto é que o São Paulo Futebol Clube só vai ser um clube grande internamente quando ele incluir mais nos seus processos decisórios o torcedor e conseguir separar o São Paulo Futebol Clube do São Paulo Social. Aí sim será um grande passo. Deixa lá todo mundo cuidando da piscina, da bocha, das enchentes e tudo mais que acontece ali na parte social. Isso se retroalimenta. Se é sustentável, separa e deixa o futebol em outras mãos.
Juca, sim. E a estreia do Corinthians, hein? Amanhã contra a Ferroviária.
Pois é. Amanhã o Corinthians estreia. Aliás, esse começo do Paulistinha tá meio clandestino, não tá, não?
Tá, meio com cada dia um dia, um jogo, né?
O Palmeiras, por exemplo, estreou jogando um jogo da quinta rodada.
Isso.
Não é isso? Antecipado por causa do Mundial. Vamos começar a pré-temporada. Assim deve ser tratado. Eu tenho, para mim, a minha teoria, que o Corinthians vai disputar esse ano, basicamente, os torneios de mata-mata. O Paulistinha é uma mistura, né, de duas fórmulas. Mas o Álvaro do Corinthians esse ano, né, é a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Não as facas do Álvaro Ribeiro.
Vocês gostavam disso, né? Agora, vocês vão ver, tenho imagens, viu? Depois vou mandar.
Eu quero isso.
Não, eu estou abismado. Eu estou abismado com essa história.
Queremos imagens.
Fico pensando nas meninas vendo o pai sendo isso. Álvaro de um
cara com um faca. Ciclo,
ainda se fosse sem nenhum complexo de vira-latas. Se fosse o Circo de Moscou, o Circo do Soleil... Não, provavelmente era o Circo Mambembe que ele levou...
Isso.
E o cara errar não custava. Tá louco, tá doido.
Estão brincando. Mauro, você que nunca serviu de alvo para cara tirando faca, me fala aí a novela Michael continua, é isso?
Deve acabar, acho que hoje, né? Hoje ou amanhã vai acabar. Eles têm que escrever o jogador do Mundial, né? Embora até eu acredite que, mesmo que ele não possa jogar o Mundial, que o negócio não seja fechado a tempo, eu acredito que o Sauditas leve um jogador. Acho que é uma questão de tempo para ele ser negociado. Aí a central da especulação fica aí bombando aí, 500 mil nomes, né? Tem a central da especulação agora. Várias centrais da especulação, não é uma, são várias, várias. Algumas funcionam o ano inteiro. A janela de contratações nunca se fecha, sabe? É especulação em cima de especulação, uma atrás da outra. Aliás, você vê que coisa interessante. Um dos nomes especulados no Flamengo, antes até do negócio do Michael ser fechado, que ainda não aconteceu, né? Não foi anunciado oficialmente, ou seja, dias antes, falava-se do Ferreirinha no Flamengo. Não é que o Ferreirinha renovou seu contrato em condições evidentemente bem interessantes para ele, com o Grêmio? Bom, né?
Aquela vazada de interesse...
Agora, houve interesse? Houve interesse, de fato? Houve contrato? Não vi nada. Não vi nada. Pode acontecer o quê? Vai um telefonema, uma mensagem, aí, como é que é? Quanto que custa? Não quer dizer que o negócio vai ser fechado, que existe algo concreto. Mas, assim, a fã pelos cliques fáceis é tamanho que a imprensa presta o serviço a algumas pessoas, que apenas agradecem, né? Porque se você tem ali um jogador com um contrato que tem mais um ano e pouco, pode assinar um pré-contrato em breve com outro clube, aí, de repente, surge um possível interesse não confirmado de um outro clube, né? O clube que detém os direitos sobre o jogador tem que correr, né? Então isso é muito bom para o jogador, é bom para a gente dele, está bem legal, uma coisa bacana. É central da especulação.
Muito bem, ó, vou dar o resultado da nossa enquete aqui. Quem ganha a copinha? Palmeiras, 48%.
Santos, 52%. Vou fazer uma rodada de palpites aqui. Eu acho que o Palmeiras ganha. Você, Juca.
O Juca já tinha falado, eu acho que o Palmeiras tem a chance de ganhar o... acabar com a música na frente mundial. Dupla.
Você, Arnaldo, vai ganhar o Palmeiras ou o Santos?
Para mim, ganha o Palmeiras. Tentou a faca e o queijo na mão. Campo, torcida única, tudo a favor.
Um bom time. A faca e o queijo, não.
O faca só e o queijo. Queijo não.
Só o queijo.
Só tem o queijo na mão. Nem sem brinca, marmita, mano. E sem faca. Só tem o queijo na mão.
Só o queijo, tá com o queijo na mão. Fala, Mauro.
Olha, a maneira que o Palmeiras se comportou contra o São Paulo, não sei se ele vai poder se comportar dessa mesma forma contra o Santos jogando em casa, né? Com a torcida dele só, né? Acho que esse jogo pode adquirir uma outra cara. Não sei. Eu acho que o senhor vai empatar.
Aê, deu green, hein? É isso aí, rapaz. É isso aí, rapaziada. Fechamos aqui o episódio número 196 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui, Fernando, turma toda. Ao meio-dia, você vai ficar com o All News com o nosso querido Diego Sarza. Meio-dia. A gente volta na sexta-feira. Tchau.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.